Ao longo das duas últimas semanas, a Rádio da Universidade acompanhou de perto o 6º Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, principal destino da comunidade musical gaúcha nessa época. Foram 12 dias de intensa programação, com concertos e apresentações gratuitas em diversos locais da cidade, além dos cursos ministrados por professores de 13 nacionalidades. O evento reuniu cerca de 450 profissionais da música. O Nota Musical de hoje conversa com uma das professoras convidadas do festival, a percussionista brasileira Clarissa Borba. Doutora em percussão pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, ela tem desenvolvido uma sólida carreira em sua área. Faz parte da cena de música contemporânea e de improvisação na França, onde trabalha também com a criação de obras para espetáculos de dança e de teatro. Participou de vários grupos por lá, incluindo um prestigioso ensemble dirigido por Pierre Boulez. Clarissa ministrou cursos em festivais de música na França, na Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos, e também apresentou concertos em várias cidades da França, Espanha, Bélgica, Estados Unidos, China e Brasil. Integra o corpo docente do Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas desde a primeira edição. Vamos começar ouvindo um pouco do trabalho dela. Escutaremos Floating Tones, composição de Clarissa Borba e Santiago Quintans, em registro no disco The Cube, duo de percussão, eletrônicos e guitarra. Boa noite, Clarissa. Eu queria que tu começasse me contando de onde vem a tua história com a música. Como é que começou isso?
Boa noite a todos. A minha história com a música começa bem cedo na minha vida, mais ou menos com 5 anos, quando eu comecei a estudar piano e flauta. E pouco a pouco foi nessa época que realmente já eu sabia que seria uma coisa que eu gostaria de fazer para sempre. Eu comecei a fazer percussão quando eu tinha 12 anos, então foi um pouco mais tarde, e desde então, eu nunca parei de tocar piano, obviamente, mas desde então me consagrei mais à percussão, que foi realmente o foram os instrumentos que me levaram aonde eu estou hoje, né? O porquê da percussão, porque eu sempre achei isso... A qualidade sonora dos instrumentos, a paleta sonora que a gente pode ter com esse tipo de instrumentos que é ilimitada, as coisas que a gente pode fazer, inventar, criar com esses instrumentos, para mim sempre foi uma fonte de inspiração e uma das razões fortes para continuar sempre estudando esse tipo de instrumento. Eu comecei a percussão na Universidade de Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e eu me formei em 96, e daí fui embora, fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, e depois já fiquei também para fazer um doutorado. E quando eu fiz doutorado na Universidade de Miami, eu fui professora lá também, então eu pude aperfeiçoar mais ainda as técnicas de música para percussão, repertório contemporâneo. E foi a partir de 2003, quando eu me estabeleci na França, que eu comecei realmente um trabalho bem forte ligado à pesquisa de som, a maneiras diferentes de tocar os instrumentos convencionais e realmente voltar o meu estudo musical para as inovações sonoras que podem existir hoje em dia. Também o contato com professores de outros instrumentos, com compositores, sobretudo, que escreveram peças para mim e peças que me fizeram também aprender a tocar diferentemente os instrumentos tradicionais da percussão. Então, a trajetória é um pouco... É difícil de resumir, né? Mas ela começa já aos 5 anos com piano até esse momento onde, com os instrumentos de percussão, eu realmente decidi aprofundar toda essa temática de pesquisa sonora.
Agora, tu falaste bastante assim de uma trajetória formal, né? Eu fico curiosa para saber, assim, havia alguma tradição na tua família e assim... Né, de onde vem esse interesse pela música, que repertórios, mesmo como ouvinte, te atraíam e fizeram parte assim, da tua formação?
Mas na minha família, a minha mãe é pianista. Então, desde pequena, eu sempre escutei muito música em casa, de todos os tipos. Eu não sou aquele músico clássico que gosta de escutar só música clássica. Eu acho que a gente tem que se nutrir de todos os tipos de música e que a gente tem que escutar tudo, ser curioso para saber o que está acontecendo e sempre tentar incorporar no que a gente faz as coisas que estão acontecendo no momento. Então, obviamente, tenho digamos, inspiração que vem de casa já, porque a minha mãe tocava piano toda hora, inclusive às vezes a gente tocava juntos. Meu irmão também fez um pouco de música no início, quando ele era mais jovem, e eu acho que vem daí essa vontade de estudar música. De todas as formas, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para saber, quando eu escutava alguma coisa que eu não conhecia, eu queria saber de onde é que vinha, como é que se fazia. Qual a diferença entre uma música que era produzida para um disco e uma música que era feita ao vivo, porque os sons são diferentes, sintéticos, não sintéticos. Então, tudo isso sempre me interessou muito.
E aí, a opção pela música como profissão foi algo natural, dado o teu envolvimento? Houve, assim, alguma questão em relação a isso?
Foi algo natural, eu acho que eu nunca imaginei fazer outra coisa. Eu sempre gostei de estudar música, de tocar, e já sabia que a vida não ia ser tão fácil, porque ser músico é uma carreira difícil, tem que estar sempre se aprimorando, tem que estar sempre estudando, a gente é aluno para o resto da vida. Mas, enfim, eu acho que fiz a escolha certa, porque eu sou completamente realizada no meu trabalho.
Porque, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul não temos um curso de percussão, né? E Santa Maria se coloca como um polo formador muito importante assim, no Brasil. De qualquer forma, tu precisaste sair do Brasil para prosseguir a tua formação. Como é que tu enxerga assim, esse cenário da educação de percussionistas no Brasil e fora do Brasil também, nessa experiência que tu adquiriste depois?
Sim, é uma pena que ainda não tenha, né, percussão na URGS, de repente, tem tantos cursos abrindo, de repente um dia vai também abrir para a percussão. Santa Maria é um polo referente do Sul, obviamente, e graças a isso muita gente se formou daqui e pôde continuar estudos e agora são professores em outras universidades no Sul e no Brasil. Na minha época, como você disse, eu tive que sair para fazer mestrado e doutorado. Na minha época não existia ainda muito mestrado no Brasil para percussão. Isso foi há quase 20 anos atrás. Então, hoje em dia já existem mestrados em percussão na Unicamp, eu acho que existe um mestrado, enfim, tem mais possibilidades para os alunos que estudam agora de fazer cursos de especialização no Brasil, com professores excelentes e que já estudaram lá fora também, e no meu caso na época não tinha, então quem queria se especializar tinha que sair, tinha que tentar uma bolsa do CNPq na época, eu acho, da VIT, ou uma bolsa já pelas universidades lá fora, para poder sair e estudar. Mas hoje em dia o cenário mudou. Também tem essa coisa que tem muita universidade agora e as pessoas têm que também procurar a qualidade do ensino, né? Então, tem universidades que vão ficar para sempre como referências, né? Uma das coisas mais importantes é que as universidades e os cursos, em termos de pedagogia e de repertório, se renovem também. Porque tem muito curso de percussão e de música, mas às vezes o que eu noto quando eu estou aqui no Brasil é que os alunos continuam tocando as mesmas músicas que eu tocava há 30 anos atrás. Então, quer dizer, tem também esse problema da renovação do repertório, que é importante, e da renovação também da pedagogia para os instrumentos.
Olhando de fora, tenho a impressão de que o ambiente da percussão é mais predominantemente masculino. Como é que é da tua experiência como mulher e talvez o que que tu traz assim, né, para a performance desse instrumento do feminino? Assim?
Tem razão, continua sendo masculino o universo da percussão, mas também só não da percussão, né? Muitos instrumentos, trompete, tubas, trompa, tem vários instrumentos, clarinete, que são instrumentos que ditos masculinos, né? Ainda bem que hoje em dia já tem mais mulheres fazendo percussão. Na minha época, em Santa Maria, eu era a única menina na época e nunca achei isso nunca travou nada na minha maneira de tocar ou de interpretar alguma peça. Eu acho que o que a gente pode colocar como diferença é realmente uma diferença de interpretação. É verdade que não existe muita diferença. Somos músicos homem ou mulher. É um músico que a gente tem que fazer é estudar, é compreender, é poder dividir o nosso sentimento em relação às peças que a gente toca ou que a gente compõe. Mas claro que tem essa diferença de digamos, de maneira de olhar, maneira de organizar. Algumas pessoas dizem que as mulheres são mais bem organizadas que os homens, enfim. Eu não sei se tem uma diferença realmente drástica entre ser uma percussionista mulher ou uma percussionista homem. O que eu posso dizer é que sendo mulher, eu tenho um olhar sobre os instrumentos que pode ser talvez mais ligado ao movimento, ao gesto, à qualidade do som. Mas, enfim, isso também os meninos também têm. Mas é ainda um universo um pouco masculino, sim.
Thank you.
Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Nota Musical, que hoje conversa com a percussionista brasileira radicada na França, Clarissa Borba. Ela que esteve em Pelotas nas últimas duas semanas como convidada do 6º Festival Internacional Sesc de Música. Nós acabamos de ouvir The First, composição de Clarissa Borba e Santiago Quintans, em registro no disco The Cube, duo de percussão, eletrônicos e guitarra. Queria que tu falasse um pouco de como é a recepção do músico brasileiro, especialmente do percussionista brasileiro na Europa.
Bom, quando eu fui para a Europa, eu já faz um tempinho agora, já faz 12 anos, acho. Eu fui bem recepcionada porque eu fui para trabalhar com um grupo de música contemporânea, bastante conhecido lá. E o que eu posso dizer é que o músico que vem de fora, ele, quando ele chega, se ele tem vontade realmente de se adaptar a como é feita a música lá e de realmente ter esses momentos de encontro e de estudo com os músicos de lá, ele sempre vai ser bem acolhido. Aquele músico que já chega pensando que ele é muito melhor ou que ele vem com uma coisa diferente que eles não têm, na verdade, ele é menos acolhido, porque quando a gente quer ir para outro lugar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar adaptar-se ao que está acontecendo lá. E nesse momento, se você mostra que você é muito adaptável, as pessoas sempre te recebem com muito, muito entusiasmo, muito carinho. E eu acho que na França, o nível dos músicos da França é muito alto. Muito, muito alto. Na percussão, existem percussionistas excelentes, mas também em todas as outras áreas musicais, o nível é muito alto. Eu sempre notei uma acolhida muito boa e pessoas que realmente buscam conhecer os outros e querem saber qual é o mais que você tem, assim, né? Mas a gente tem que sempre ser humilde e saber qual é o nosso lugar, né? A gente não pode sempre querer chegar e mostrar que a gente é diferente. As diferenças vão aparecer se elas têm que aparecer. Então, se a gente souber realmente qual é o nosso lugar, não importa onde a gente esteja, a gente sempre vai ser bem acolhido, né?
Falaste em adaptações, de que ordem seriam essas adaptações?
Adaptações à maneira deles de trabalhar, à maneira de estudar, à maneira de fazer ensaios. A gente tem, às vezes, na minha época, eu acho que isso já mudou, né? Na minha época também tem muito esse problema de horários, de coisas que às vezes não começam na hora certa, né? Tem que saber chegar e trabalhar como eles. E isso para a gente é importante porque a gente aprende muito também, né? Nesse sentido. Adaptar-se à cultura deles, né? Agora, como já faz tempo que estou lá, não tenho nenhum problema, mas no início você tem que mostrar que você quer, sobretudo, é compartilhar coisas com os outros músicos.
E atualmente tu és professora em dois conservatórios na França. Eu queria que tu falasse um pouco de como se constituiu a professora Clarissa e qual é o teu norte assim, na formação de novos percussionistas.
Quando eu comecei a fazer percussão, eu não imaginava que eu ia ser professora. Eu comecei a percussão porque eu queria tocar esses instrumentos e, pouco a pouco, eu fui me dando conta que eu gostava muito de ensinar também. Eu nunca parei de tocar, porque tem vários professores que se dedicam só à pedagogia do instrumento, e é uma coisa muito boa também. Eu sou do tipo de professor que pensa que você pode ser o melhor pedagogo se você toca o instrumento todo o tempo. Eu nunca parei de tocar, eu estou sempre com produções de espetáculos ou solo, ou com outros grupos, ou com orquestras, com companhias de teatro, eu faço muita música para teatro na França. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já dava aula lá, dei algumas aulas no Brasil também antes, mas tinha feito um concurso para a Universidade de Belo Horizonte, que eu passei na época, mas que foi bem na época que eu ganhei a bolsa para ir fazer o mestrado, então resolvi fazer o mestrado. E então essa vontade de dar aula, ela sempre teve presente, desde os meus 20 anos, mais ou menos. Eu já dava aula para crianças, quando eu morava no Brasil, desde 15 ou 16 anos, de música, né? Aula de música. E eu fui, pouco a pouco, me dando conta, quando estava nos Estados Unidos, dando aula no doutorado, que a parte pedagógica, ela também me fazia pensar a minha parte de performance diferentemente. Então, uma coisa alimentava a outra. E desde então, eu nunca mais deixei de dar aula e de fazer performance, tocar. Tem que saber se organizar também para que o tempo seja que a gente possa se preparar bem para dar aula, que a gente possa se preparar bem para fazer os concertos, os espetáculos, quando tem espetáculo de teatro. E na França, o que aconteceu foi que eu cheguei lá para tocar com um ensemble e depois teve um concurso para professor em 2006, acho que foi. E eu passei, eu fiz esse concurso e passei para o Conservatório de Le Mans. E aí eu comecei a dar aula lá e descobri todo um outro universo de outros músicos, de outras maneiras de ensinar, de outras maneiras também de fazer grupo de percussão. E isso me abriu assim a cabeça para várias outras possibilidades pedagógicas, que também, como eu dizia antes, alimentaram muito a minha performance, né, como músico. E hoje em dia eu continuo dando aula no Conservatório de Le Mans e também dou aula no Conservatório da Brie Francilienne de Paris. E por enquanto são essas as atividades.
Sim, porque são duas habilidades que demandam atualização permanente. Imagino que seja um trabalho de conciliação complicado, né?
Sim, muita adaptação, muita organização. E como eu dizia antes, muita curiosidade. Tem que saber o que está acontecendo, tem que ver concertos de outras pessoas, de outros percussionistas, para saber realmente. Tem que se informar com os colegas, né? Na França, como é um país pequeno, a gente tem a sorte de poder se ver colegas de vários lugares, a gente se encontra uma ou duas vezes por ano para discutir do repertório que a gente vai botar nas próximas audições, para os exames finais, dos conservatórios. Então, essa troca de conhecimentos é muito importante e lá acontece muito.
E alguma característica, algum princípio básico, talvez, que tu tenha, assim, que tu imagines de ser fundamental na formação de um músico, de um percussionista, que seja uma prioridade para ti?
Para mim, a prioridade, como eu já falei antes, é fazer com que o aluno ele se dê conta que o mais importante é que ele seja curioso. Um aluno que não tem curiosidade, um músico que não é curioso, provavelmente ele vai ficar tocando sozinho. E eu acho que uma das coisas que eu realmente tento passar para os alunos é a seriedade. Nosso métier é um trabalho sério e que só pode dar certo se a gente está a par do que se passa hoje, se a gente é curioso e se a gente busca encontrar outros músicos. Isso eu espero tentar fazer bem e passar essa digamos, filosofia de ensino aos meus alunos.
E em termos de repertório, como instrumentista, eu queria saber um pouco assim do teu gosto. E tu falaste de experimentação de novos sons, assim, tu compõe também?
Sim, eu componho, mas eu tô em contato com muitos compositores. Meu marido é compositor também e para mim, uma das coisas que mais me faz crescer no meu instrumento é esse contato com compositores e tentar fazer peças contemporâneas de coisas novas para o instrumento, para não estar sempre repetindo as coisas que a gente já conhece. Embora seja super importante que a base fundamental técnica esteja boa, porque se você não tem uma técnica boa, você não pode tentar mudar as coisas, né? Mas a minha vertente é mais para música experimental contemporânea agora. E eu trabalho com bastante compositores na França, justamente para tentar criar coisas que ainda não foram feitas.
Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Nota Musical, que hoje conversa com a percussionista brasileira radicada na França, Clarissa Borba. Ela que esteve em Pelotas, nas últimas duas semanas, como convidada do 6º Festival Internacional Sesc de Música. Nós acabamos de ouvir Morula, composição de Clarissa Borba e Santiago Quintans, em registro no disco The Cube, duo de percussão, eletrônicos e guitarra. Bem, Clarissa, e agora então tu vieste ao Rio Grande do Sul, vieste ao Brasil para participar do Festival Internacional de Sesc de Música de Pelotas. Queria que tu falasse um pouco da tua relação e como foi a tua experiência no festival.
No festival desse ano.
Dos anteriores também.
Porque eu tô desde a primeira edição. Nós somos, acho que, só dois ou três professores que estão desde a primeira edição do festival. E o que eu posso dizer é que a cada ano o festival está mais organizado, com alunos de melhor nível, que a logística está melhor. Nesse sentido, acho que o Sesc está fazendo um trabalho remarcável nessa logística e todas essas coisas. E eu sempre gosto de voltar para o Rio Grande do Sul, pelo menos uma vez por ano. Eu sou gaúcha, né? Eu sou de Santa Maria. E é sempre um prazer vir para cá, porque de alguma forma eu também... é como se eu me abastecesse, né, das coisas que foram importantes na minha vida jovem aqui no Brasil. E isso tudo, de uma maneira ou de outra, vai aparecer na minha música, na maneira que eu toco. Então, todos os anos é um grande prazer vir, dar aula para os alunos aqui em Pelotas, que é uma cidade que acolheu também, né, esse festival. O público, as pessoas estão sempre, querem sempre ver os concertos, perguntam quando é que podem ver um curso, alguma coisa. As pessoas são interessadas e realmente eu acho que o Evandro Matê, que é o diretor do festival, com o Sesc, faz um muito bom trabalho para que isso se perpetue, né? Porque tem muitos festivais que começam e depois logo acabam, né? Esse é um festival que eu acho que está cada ano ficando melhor em termos de organização. E se a organização ela funciona, o resto funciona, né?
E qual foi a importância de festivais como esse na tua formação?
Ah, muito, muito importante para mim os festivais. Eu desde os 12, 13 anos já saía a fazer festivais no Brasil. Fazia as oficinas em Curitiba, em Londrina, mais tarde no Rio também. E é muito importante porque os alunos, quando eles encontram os professores nos festivais, é aquele momento, eles estão com uma janela aberta para o que está passando em outros lugares. Embora hoje em dia a internet esteja presente na vida de todos, não é a mesma coisa que você ter um contato com alguém que está vivendo isso. Então, para mim, na época, como aluna, sempre era o momento do ano em que você se preparava para realmente descobrir outras coisas. E eu espero que ainda seja mais ou menos assim na cabeça dos alunos que vêm ao festival.
Qual é o perfil que tu percebe da classe de percussão do festival?
A classe de percussão é bastante heterogênea. Tem vários alunos aqui do Sul e tem outros da região de São Paulo, outros do Nordeste. Então, cada um vem com uma vontade, na verdade, de poder mostrar o que eles estão fazendo, de ter a sua opinião e de querer mudar alguma coisa. Então, se eles estão abertos para mudanças, eu acho que já é meio caminho andado. A classe de percussão desse ano é uma classe que está com um nível muito bom. A gente teve vários inscritos, é difícil escolher, porque nós só temos 12 vagas e a gente teve quase 50 candidatos para essas vagas. E os alunos que estão aqui estão com uma motivação incrível, porque para eles é bastante puxado, né? Aula todos os dias de manhã, ensaios de banda sinfônica ou orquestra de tarde, concertos de noite, então é bastante coisa e eles estão todos seguindo tudo o que tem que fazer e com muita vontade de aprender.
E bem, durante o festival tu tiveste em contato com isso, assim, né? A nova geração de percussionistas do Brasil. Como é que tu avalia, assim, o cenário que eles vão encontrar, profissional da música? E talvez, assim, que caminhos tu apontaria de ajuda que eles poderiam dar na transformação também desse cenário?
O que eu vejo muito, que para mim é uma parte que ainda tem que ser talvez um pouco mais cuidada, é essa parte da renovação do repertório que eu dizia antes. Eu vejo muitos alunos que tocam bem, que tecnicamente são muito bons, mas que continuam tocando o mesmo repertório que os professores deles tocaram ou que mesmo antes. Eu acho que essa geração devia dar mais importância justamente para as músicas que estão acontecendo agora. E quando eu falo música contemporânea, não quer dizer que vai ser só música estranha. Tem muita coisa feita agora que não é nada estranho, não é atonal, tem melodias e tem coisas que as pessoas às vezes têm um pouco de medo das músicas desconhecidas, né? E do desconhecido em geral. Mas o que eu vejo nessa geração é que eles estão aprimorando muito a técnica e o lado da compreensão musical, ela não está tão desenvolvida, não está tão desenvolvido ainda. E eu acho que justamente aprender um repertório diferente pode ajudar a desenvolver a compreensão da música. Então, mesmo que a técnica esteja aí, e obviamente a técnica vai ajudar que eles possam tocar coisas diferentes, os professores deveriam dar mais atenção para essa geração, que eles possam tocar peças diferentes e de todos os estilos.
E no sentido assim de colocação profissional?
Eu não saberia te responder muito bem essa pergunta, porque eu não sei como está muito o cenário aqui no Brasil.
Pode ser internacionalmente, assim mesmo.
Na França, o que eu posso dizer é que, como o nível dos músicos é muito alto, está cada vez mais difícil de ter uma vaga como professor ou numa orquestra ou em grupos de música. A maioria dos alunos segue o que se chama lá intermitência de espetáculo. São músicos que fazem cachê para aqui e para lá, mas lá existe um estatuto para isso, né? Eles não são freelancers, eles têm realmente o estatuto, têm a seguridade social toda ligada. Então, tem já uma estrutura do governo ligada à arte, né? Que é bem mais forte que em alguns outros países. Inclusive, acho que é só na França que existe esse estatuto do intermitão musical. E aqui no Brasil, eu sei que tem mais orquestras, que tem mais universidades, então eu imagino que tenha mais possibilidades de trabalho, mas também sei que tem muito mais gente se formando. Então, eu não saberia te dizer realmente qual é o futuro, né, em termos de carreira profissional para esses alunos. Eu acho que os alunos que saem, que ainda têm a oportunidade de ir embora, tentam ir. Alguns tentam ir para voltar, o que é muito importante também, para formar outras pessoas aqui depois. E outros tentam ir simplesmente para se especializar, né? É importante essa parte. Mas em termos de trabalho, a gente está vivendo uma época que é complicada em todos os ramos do trabalho, né? Para a música não é diferente. É difícil, tem que ser muito bom, tá estudando todo o tempo, se renovando todo o tempo para realmente conseguir uma boa vaga numa orquestra, num conservatório, numa universidade. E esse momento agora, como tem muita gente, eu acho que é um momento assim um pouco mais instável, né? Mas as coisas mudam pouco a pouco.
Da tua experiência na França, pelo menos aqui do Brasil, se percebe muito uma discussão sobre o lugar da orquestra, o lugar social da orquestra, o futuro das orquestras, e enfim, é uma preocupação internacional, assim, não sei se uma preocupação, mas uma questão. Eu queria saber como é que tu enxerga isso, assim, se há necessidade, né, de repensar esse lugar, como é que a relação com o público das orquestras na França tem se dado, assim.
Na França também existe esse questionamento das orquestras, no trabalho das orquestras com as classes mais que estão fora das elites e coisas assim. Eu acho que é um questionamento que a gente já devia ter começado há muito tempo, porque a música, se você não faz para todos, ela perde o sentido. A música sempre, em toda a história da música, teve uma função social muito grande, né? E a gente um pouco perdeu essa função no século 20 e 21. E agora está voltando com projetos sociais, com coisas assim, mas tem que também ter atenção, porque às vezes projetos sociais são feitos só para dizer que faz e a gente tem que ter coragem de dizer que não é isso. Se você faz um projeto social, você quer realmente aprofundir as coisas para que você eduque socialmente e musicalmente essa comunidade, essa cidade que apoia a cultura. E eu sei que no Brasil as orquestras também estão fazendo cada vez mais projetos sociais, como é o caso, isso vem muito da Venezuela, né, com o projeto do Dudamel, mas é uma preocupação na França, é uma preocupação na Europa, e os músicos trabalham muito com, sobretudo, crianças. Eu mesmo tenho feito um trabalho com vários percussionistas de estágios de percussão, onde a gente dá aula para crianças que normalmente não têm acesso a concertos de música clássica, e também trabalho nas prisões. Às vezes a gente já fez um projeto com música na prisão, que é muito importante também, porque a gente não pode considerar que algumas pessoas tenham acesso e outras não. Né? A igualdade começa também pela cultura. Não é só uma questão de poder aquisitivo, né? E muita gente pensa que é só o poder aquisitivo, e isso é um grande problema. A igualdade, ela tem que estar em todas as categorias das coisas importantes para a vida. E a cultura, para mim, pelo menos, é uma das principais, a educação e a cultura.
Porque essa semana eu tive a oportunidade de te assistir num recital na biblioteca pública e me chamou a atenção a tua postura no sentido de ter uma informalidade, porque também esse ritual da música de concerto às vezes carrega consigo assim, uma formalidade que me parece excessiva, mas enfim, isso é uma opinião pessoal. Como é que tu percebe isso? De fato, há um pensamento sobre isso? Ou é algo, enfim, que faz parte da tua percepção da música?
Eu acho que faz parte da minha personalidade e acho que eu sempre fiz música para poder me expressar dessa maneira. Então, quando eu estou no palco, quando eu estou diante do público, primeira coisa que eu raramente fico nervosa, é uma sorte, porque a maioria dos músicos tem muito nervosismo, né? E eu gosto de me sentir próxima das pessoas que estão ali. Porque eu fico pensando, se as pessoas vieram, elas não querem se sentir à parte, em outro lugar. Elas querem se sentir contigo. E para mim isso é importante. Eu acho que a gente tem que quebrar essa coloca tudo junto nesse trabalho que das orquestras irem mais as pessoas, buscar um público diferente. Eu acho que a gente tem como dever, tanto que músico, ou artista, ou qualquer outra profissão, de mostrar que as diferenças às vezes são só nas nossas cabeças. E para mim, estar próxima das pessoas quando eu toco é uma satisfação, é uma alegria. Não consigo imaginar de uma outra maneira.
Muito bem, Clarissa, eu agradeço muitíssimo a tua atenção com a Rádio da Universidade e um ótimo festival para todos nós.
Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês e vamos continuar fazendo sons diferentes.
O Nota Musical de hoje teve produção de Manuela Cavalinho e Ana Laura Freitas. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Luiz Fogassi.